Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan-Americano para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2011. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.panamericano.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Luiz Acar, que dará início à apresentação. Por favor, senhor José Luiz, pode prosseguir.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan-Americano e suas empresas controladas do ano de 2011. Esse ano foi marcado pelo redirecionamento estratégico e reorganização operacional na maior parte das linhas de negócio do banco, que teve como objetivo reestruturar, ampliar e diversificar seus negócios. A nova estratégia terá como foco a atuação em 4 grandes segmentos: financiamento ao consumo, no qual se insere financiamento de veículos, crédito consignado, crédito pessoal e cartão de crédito; o crédito hipotecário, para o qual adquirimos as operações da BFRE; seguros e financiamento a empresas. Do ponto de vista operacional, diversas medidas foram tomadas pela administração para a revisão dos padrões internos de governança, gerenciamento e controle, incluindo a entrada em operação de novos sistemas, novos modelos de avaliação e aprovação de crédito, assim como a revisão completa dos processos de crédito e cobrança. Essas medidas buscaram criar condições consistentes para o crescimento das operações de crédito em bases mais eficientes. Além disso, houve remanejamento e readequação de equipes com a incorporação de novos profissionais com experiência e reputação de mercado, segregação de várias funções e aperfeiçoamento de controles em diversas áreas, revisão dos contratos com fornecedores, além de outras ações para gestão mais eficiente de custos e melhoria operacional. Como resultado, as despesas administrativas caíram de 8,5% da produção total em fevereiro de 2011 para 7,2% em dezembro do mesmo ano. Efeitos adicionais dessas iniciativas serão percebidos de forma gradual ao longo dos próximos trimestres. Os principais destaques de 2011 estão na página 3 da nossa apresentação. A originação média mensal ficou em R$ 584 milhões no ano, acelerando de R$ 536 milhões na média mensal do primeiro semestre para R$ 632 milhões na média do segundo semestre. Para este avanço contribuíram a substituição dos modelos de aprovação de crédito nos diversos segmentos de financiamento de veículos ocorrida entre os meses de maio e junho de 2011. A contratação de equipe dedicada às operações de financiamento na rede de concessionárias de veículos, concluída em agosto e que fez com que os financiamentos de automóveis novos atingissem originação média mensal de 70 milhões de reais no quarto trimestre, representando 41,7% dos financiamentos de veículos leves no período. E as mudanças de estrutura empreendidas na área de financiamento a empresas, que continuou apresentando crescimento expressivo e teve originação média mensal de 161 milhões de reais no quarto trimestre. O banco encerrou o ano com ativos totais consolidados de 13,3 bilhões de reais e uma carteira de crédito de 10,8 bilhões de reais. Se observarmos apenas a carteira de crédito com resultado retido, que exclui os créditos cedidos com coobrigação, o montante foi de 8,7 bilhões de reais em dezembro, com crescimento de 12,7% na comparação com o terceiro trimestre. Ressalto que essa carteira, que garante uma base de resultados recorrentes para o banco, vem sendo gradualmente ampliada desde o primeiro trimestre. O banco apresentou no ano de 2011 um lucro líquido de 67 milhões de reais no balanço consolidado, com resultado positivo de 13,6 milhões no quarto trimestre. Cabe mencionar que o processo de ajuste de nossas operações ainda se encontra em curso. Temos uma representativa carteira de crédito de períodos anteriores e, aliada a um crescimento da inadimplência verificada no mercado, se constitui no nosso principal desafio para 2012. Em 28 de dezembro passado, assinamos um memorando de entendimentos para aquisição por 940 milhões de reais e 100% do capital da Brazilian Finance Real Estate. Em 31 de janeiro de 2012, assinamos os documentos definitivos para esta aquisição, que evidentemente depende da aprovação do Banco Central e adicionará à companhia uma plataforma consolidada de originação de crédito com margens atraentes e garantirá a expansão de nosso portfólio de produtos de crédito em um mercado com grande potencial de crescimento, assim como a ampliação de nossa rede de distribuição, com a incorporação dos 88 pontos de vendas da BM Sua Casa. Para suportar essa aquisição e também a expansão das demais linhas de negócio do banco, conforme a estratégia que mencionei, foi aprovado pelos acionistas na AGE realizada em 18 de janeiro o aumento de capital do Pan-Americano em até 1,8 bilhão de reais. Desse total, os acionistas controladores garantiram a subscrição de sua participação equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais e já integralizaram, em 31 de janeiro de 2012, a totalidade de seus direitos de subscrição em ações ordinárias, aportando na companhia um montante de 971 milhões de reais. Eu quero agora passar a palavra para o Willi, que vai apresentar os principais números do banco. Muito obrigado.
Obrigado, Acar. Bom dia a todos. Bom, eu vou seguir a apresentação. Vamos lá, então, para a página 4. Nessa página, nós demonstramos a composição acionária do banco em 31 de dezembro, que não teve alterações em sua estrutura desde o terceiro trimestre. A nossa base de acionistas segue, portanto, concentrada em investidores pessoa jurídica, principalmente domiciliados no Brasil. Na página 5, nós temos os principais itens das demonstrações do resultado. Na comparação do quarto trimestre com o terceiro, nós tivemos uma queda de 3,7 pontos percentuais na margem financeira líquida, Entre os efeitos que contribuíram para essa redução, nós tivemos uma pequena diminuição nas rendas de operações de crédito, mas ela foi causada pelo efeito da recompra de operações de cessão. Essa recompra, por sua vez, teve como objetivo reduzir os nossos custos de captação. Além disso, nós tivemos uma grande redução no resultado com instrumentos financeiros e derivativos, que foi causada pela ausência, no quarto trimestre, da grande variação na taxa de câmbio entre o real e o dólar, que aconteceu no terceiro trimestre. Como a nossa posição em derivativos se refere ao hedge da dívida em dólares, como acontece todo trimestre, vocês já estão acostumados, esse resultado com instrumentos financeiros e derivativos, ele compensa, não é? Esse resultado, seja ele positivo ou negativo, ele serve para compensar a variação na linha de operações de captação no mercado aberto. Dessa forma, se a gente somar essas duas linhas, a gente consegue verificar que a variação desses resultados é bem menos expressiva. Olhando para a linha de provisão para créditos de liquidação duvidosa, a gente pode notar que houve uma redução de 36% dessa despesa no quarto trimestre em comparação ao terceiro. E essa redução mais do que compensa no resultado final a redução do resultado antes da PDD. Essa redução das provisões, ela se deve à baixa de algumas provisões discricionárias, né, que haviam sido feitas exatamente para suportar as perdas futuras, né, que vem se materializando, e também pela redução das provisões sobre as carteiras de crédito cedidas a FIDICs. A página seguinte traz as principais informações sobre a originação de créditos no quarto trimestre. Os principais destaques ficaram por conta das operações de financiamento de automóveis novos, que, como o Acar já mencionou, responderam por 42% dos financiamentos de veículos leves no quarto trimestre, e pelas operações de créditos na área de empresas, como também já mencionado, cuja originação mensal já está rodando a uma média de R$ 161 milhões. É esse crescimento da carteira de crédito para empresas que explica, em grande parte, o crescimento dos créditos classificados com rating B na nossa carteira, uma vez que classificamos nessa categoria uma parte expressiva dos créditos para empresas. Na página 7, nós temos a abertura da composição da nossa carteira de crédito. Na primeira tabela, nós vemos que o financiamento de veículos continua sendo o principal segmento de atuação do Panamericano, com o crédito consignado representando a segunda maior participação na nossa carteira de crédito ainda. A carteira de crédito on balance sheet teve crescimento de mais de R$ 300 milhões no trimestre, apesar da cessão de aproximadamente R$ 582 milhões sem coobrigação. Então, esses créditos saíram da nossa carteira, né, no trimestre. Mais importante, no gráfico de baixo à esquerda, é o crescimento da carteira de crédito com resultado retido no banco, que cresceu 12,7% no quarto trimestre e já acumula alta de 30,9% desde março. Esse crescimento, também como já mencionado, é muito importante para a consolidação de uma base mais robusta de receitas recorrentes, que vai contribuir de forma importante para a geração de resultados estáveis no futuro. Já a captação de recursos, na página 8, continua mostrando o movimento que a gente vem perseguindo de troca de passivos mais caros herdados do passado por linhas com custo mais competitivo de mercado, que refletem a melhora no risco de crédito do Panamericano. Na página 9, nós temos a demonstração da evolução do patrimônio líquido no ano e a abertura do cálculo do nosso índice de Basileia e da margem operacional. Em 31 de janeiro de 2012, como o Acar mencionou, Os acionistas controladores, o BTG Pactual e a Caixa Par, subscreveram a totalidade dos seus direitos de subscrição em ações ordinárias no aumento de capital aprovado no dia 18 de janeiro de 2012. Essa subscrição tem o valor de R$ 971,5 milhões e essa integralização já foi feita no dia 31 de janeiro. Considerando esse aporte, então, o patrimônio líquido em 31 de dezembro ficaria em R$ 2.198,8 milhões, que é um valor próximo do que ele teve lá no dia 31 de janeiro de 2012, né, com variação só pelo resultado do mês de janeiro. E o índice de Basileia, né, teria ficado lá no dia 31 de dezembro em 15,14%, com margem operacional de R$ 319,6 milhões. Na página 10, nós temos um gráfico que demonstra o desempenho das nossas ações nos últimos 12 meses, quando elas recuperaram boa parte das perdas sofridas a partir da divulgação de inconsistências contábeis no banco, ocorrida em novembro de 2010. Nessa divulgação de resultado, nós estamos abrindo aqui nas páginas seguintes um item para falar um pouco mais detalhadamente na aquisição da BFRE e no aumento de capital, né, que foi aprovado na Assembleia do dia 18 de janeiro. Então, começando aí pela página 12, nós temos uma visão geral da BFRE, que foi fundada em 1998, né, foi pioneira nesse segmento de financiamento imobiliário no Brasil, e apresenta uma plataforma full service para esse mercado, né, através das suas controladas Brazilian Mortgages, BM Sua Casa e Brazilian Securities. Na página 13 nós temos uma visão da Brazilian Mortgages, né? A Brazilian Mortgages é um banco hipotecário, né, instituição regulada pelo Banco Central. Ela é líder na estruturação de fundos de investimento imobiliário, com praticamente 42% de participação no mercado. Tem aí uma emissão importante de letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário, né, que garantem o funding para a instituição, e a gente acha que ela vai ter capacidade de colocação desses instrumentos agora com custos ainda mais baixos em função da aquisição pelo Pan-Americano. Inclusive, ela já teve o seu, a BFRE já teve o seu rating colocado em perspectiva positiva pela Fitch em função da aquisição. Na página seguinte, a gente tem uma visão da BM Sua Casa, né? A BM Sua Casa, ela é a correspondente bancária, né, da Brazilian Mortgages, responsável pela originação de financiamentos para Brazilian Mortgages. Tem uma ampla rede de atendimento com 54 lojas e 34 escritórios, portanto, 88 pontos de venda distribuídos pelo Brasil, e ela tem então essa atuação de buscar a originação de empréstimos, seja através do financiamento para aquisição e reforma de imóveis, como também nas operações de refinanciamento, né? Ela trabalha com operações de perfil de risco baixo, né, com o loan to value variando aí de 50% do limite de 50% em operações de refinanciamento até um limite de 70% nas novas aquisições, né? Então tem um perfil de risco interessante também, com margens atraentes. Na página 15 tem uma visão da Brazilian Securities, ela é a líder no mercado de securitização de recebíveis imobiliários no Brasil, com uma participação de mercado de 33,5%, né? E ela tem uma emissão acumulada de certificados de CRIs, né? Certificados recebíveis imobiliários, já de mais de 9 bilhões de reais desde 2004. Bom, na página 16, em relação à aquisição, né, a gente acredita que essa aquisição ela traz grandes vantagens para ambas as partes, né, tanto para o Pan-Americano como para Brazilian Finance. Como a Carla já mencionou, para o Pan-Americano essa aquisição ela traz a oportunidade de expansão do portfólio de produtos num mercado com grande potencial de crescimento, né? Também traz a possibilidade de expansão da nossa rede de distribuição, né, que vai passar a contar com os 88 pontos de venda da BM Sua Casa, e lógico, a gente vai ter a possibilidade tanto de venda de outros produtos do Pan-Americano nessa rede, como de venda de produtos da BFRE na rede existente do Pan-Americano, né? Essa operação ela apresenta grande potencial de crescimento em função do crescimento do crédito imobiliário fora do sistema financeiro da habitação, e a gente vai crescer nesse segmento através da aquisição de um player já consolidado, né, quer dizer, que acelera a estratégia de expansão e mitiga os riscos de execução dessa estratégia. Temos oportunidades aí de captura de sinergias administrativas e operacionais, e vamos incorporar um time exclusivamente dedicado à originação e concessão de crédito imobiliário, com grande experiência, e eu acrescentaria pioneirismo nesse segmento, com algumas das pessoas que foram os grandes impulsionadores e incentivadores do crescimento desse segmento. Do lado da BFRE, por sua vez, essa operação traz uma oportunidade grande de aumento da capacidade de originação de financiamento imobiliário por meio do uso da rede de lojas do Pan-Americano, né? Tem para eles a possibilidade de aumento, de melhoria da capacidade operacional e aumento das alternativas de funding, potencialmente com custos mais baixos, como eu já mencionei, né? Existem do lado deles também sinergias operacionais importantes, com oportunidades de diluição dos custos e despesas fixas, né? Economia de escala e aumento dos pontos de venda, e a gente acredita que essa operação incorporada aqui ao Pan-Americano, ela tem um potencial de originação aí da ordem de 2 bilhões de reais por ano, partindo de uma base atual na casa dos 840 milhões de reais por ano, né? Na página 17, a gente tem aí uma visão geral da transação, através da qual o Pan-Americano adquire 100% das ações da BFRE após a reorganização, né, que vai ser feita para cindir os ativos da Brazilian Capital, né, que é uma empresa gestora de recursos, né, como a gente não tem aqui no Pan-Americano uma área de asset management, né, então não tem sinergias aqui conosco, então essa área vai ser cindida e vendida lá para o BTG Pactual, né, que vai levar também as atividades de administração de fundos de investimento imobiliário. Como já dito aqui, foram assinados em 31 de janeiro os contratos definitivos para aquisição da BFRE, né? Em 2011 nós tínhamos assinado lá em 28 de dezembro um memorando de entendimentos não vinculantes, e a gente prevê para maio de 2012 a conclusão dessa transação, que, como já dito aqui, também ainda depende da aprovação do Banco Central. Na página 18, a gente tem uma visão da operação de aumento de capital que foi proposta junto com a aquisição da DFRE lá no dia 28 de dezembro e foi aprovada já na nossa Assembleia de Acionistas em 18 de janeiro. Esse aumento de capital também, como já dito, né, ele tem como objetivo não só suportar a aquisição da BFRE, mas também a expansão e a implementação da nossa estratégia nas outras linhas de negócios. Esse aumento de capital, ele prevê, né, a emissão de até 297.520.000 ações ao preço de R$ 6,05 por ação, o que totaliza um aumento de capital de até 1,8 bilhão de reais, logicamente dependendo da adesão dos acionistas, né, como já mencionado aqui, os controladores já garantiram a subscrição da sua participação, né, de 1,3 bilhão de reais, e de acordo aqui com o cronograma demonstrado, a nossa expectativa é que até o dia 9 de maio a gente conclua o período de subscrição, né, e homologue o aumento de capital. Nesse ponto, eu retorno a palavra para o mediador para a sessão de perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para se retirar da fila, digitar asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Luiz Zacar para as considerações finais.
Bom, eu agradeço a atenção de todos e esperamos contar com a presença de todos na nossa próxima divulgação de resultados. Muito obrigado.
A teleconferência do Banco Pan-Americano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.